Hoje celebramos simbolicamente o dia de Natal. Recordamos o maior presente, dom, alguma vez oferecido à humanidade. É o maior presente. E é impressionante que esse presente foi entregue de uma forma muito amorosa, muito generosa, liberal, mas entregue a destinatários que não o mereciam. E eu não estou a falar de destinatários lá atrás, estou a falar de mim e de ti. Nós não merecíamos um presente deste tamanho, até porque nós não fizemos nada para merecer esse presente. Bem pelo contrário. Nós somos feitos de uma massa que deita tudo a perder com o nosso modo de ser e agir, e é por isso que nós fomos desconcertados pelo modo inusual, imprevisto, extraordinário, como Deus resolveu vir até nós. E é impressionante porque Ele fê-lo de uma forma inesperada, perturbadora até, porque Ele presenteou-nos com um embrulho de amor em forma de pessoa. E nós lembramos, no decorrer de todo este mês, que Jesus é a nossa esperança, que Jesus é a nossa paz, que Jesus é a nossa alegria, que Jesus é efetivamente o amor e que Jesus, conforme hoje lembramos através da vela de Cristo, é a nossa luz, é Ele que nos ilumina. E é impressionante porque, se recuperarmos na nossa história contemporânea um dito de alguém que boa parte de vós de certeza já ouviu falar, Martin Luther King, ele dizia, fazendo este paralelismo, que na verdade, as trevas não podem derrotar as trevas. Não são as trevas que derrotam as trevas, é a luz. E depois ele faz um paralelismo. Também não é o ódio que derrota o ódio. Não é a violência que derrota a violência. É o amor. É o amor que faz frente ao ódio e à violência. E Jesus vem para combater o nosso estado, a forma como nós agimos. E hoje escutamos duas leituras e eu espero que possam tê-las na memória, não textualmente, porque seria impossível memorizar tudo aquilo que o Nuno leu, porque foi então a parte final da genealogia de Jesus, mas queria convidar-vos a, se tiverdes suporte em papel ou digital, como eu tenho aqui os dois, a abrirem a Bíblia em Mateus, no capítulo 1, dos versos 12 a 16, porque nós vamos fazer uma breve viagem ainda antes de irmos a um pedacinho também da leitura que foi feita pela Madalena e pela Ruth. Entretanto, antes de mergulharmos naquele conjunto de nomes que pouco nos dizem, mas que têm tanto que ver com a nossa vida, eu queria sugerir-vos que cantássemos uma oração. Na verdade, nós, enquanto cantamos, oramos. Mas agora, de facto, esta é uma oração que está musicada. É uma oração que é muitas vezes pronunciada numa comunidade chamada TZ, que tem uma origem protestante, mas sendo que muitas comunidades católicas hoje no mundo a usam. E eu gostava muito, não só que a aprendêssemos, mas quem me dera a mim, é que nós pudéssemos memorizá-la, pudéssemos guardá-la e pudéssemos cantá-la muitas vezes. Muitas vezes, ao decorrer dos dias, no desfiar do ano 2026. E esta é uma oração que me diz muito. É uma oração que gostaria que nós, em diferentes momentos da partilha da palavra, nós a cantássemos. Nós não vamos cantá-la apenas agora. Sempre cantaremos por duas vezes, porque é apenas uma estrofe. Está? É uma quadra. E por isso vamos escutá-la uma primeira vez e à segunda já vamos poder entoar juntos. Se porventura a conheceis, podemos entoar já as duas vezes. Música. luz desfez as trevas, a nossa escuridão, as minhas e as tuas sombras. Só a luz é que permite que o mais escuro em nós possa ser desfeito. Jeconias, escutámos este nome, que significa Deus será estabelecido. Salatiel, aquele que pede a Deus. E Zorababel são a prova provada que não há maldição que não possa ser revertida. Vocês ainda se lembram do que significa Jeconias? Jeconias significa Deus será estabelecido. O castigo que sobre ti pesou pode ser definitivamente aliviado. Olhando para a história de Jeconias na Bíblia, nós pensamos é o fim. Um rei remetido para o cativeiro por força do seu terrível, abominável comportamento, destinado à morte. E nós pensamos, o que vai ser daquela descendência? Nada. No entanto, é impressionante porque o carimbo que anuncia a punição é o mesmo carimbo que também assinala que sobre ti pode ser colocado o selo da graça e da verdade, em que eu e tu podemos ser recuperados e resgatados do cativeiro. O regresso a casa passou de sonho a realidade. Há alguns de nós aqui que já vivemos isso na pele, nós pensando, não é possível termos saído vivos daquele buraco. Não é possível termos saído daquele cativeiro, daquele deserto, daquele horror. E eis-nos aqui. E isto é prova de que Jesus é a luz que desfaz as trevas. O regresso a casa passou de sonho a realidade. E porque hoje refletimos em particular sobre o reino de Jesus ser uma manjedoura, é bom já ir lembrando que uma manjedoura é muito mais do que uma plataforma para alimentar gado. A manjedoura, ela foi feita, foi concebida para alimentar gado. É verdade que presume-se que na gruta que terá abrigado Jesus haveria uma talha, havia, digamos que, escavada na pedra um lugar onde os animais, animais irracionais, comiam. Foi exatamente aí que Jesus então foi colocado, depois de ter dado à luz. O que quer dizer que uma manjedoura tornou-se uma bandeira de esperança, de paz, de alegria, de amor, de luz, para pessoas que, como eu e tu, sentem e pensam. Então, a manjedoura é já ali. A manjedoura é já aqui. As vidas desgraçadas que foram parar ao cativeiro, a um lugar de prisão e que foram salvas, no passado, no presente, temos lembranças nas personagens que foram referidas, mas também aqui entre nós. É bom ainda assim lembrar que nesta genealogia há nomes perfeitamente comuns, mas as vidas comuns, como a minha e como a tua, interessam, contam. Atente-se para Abiud. O significado de Abiud é um nome que nós diríamos, oh, o que é que poderá vir de Abiud? O significado é, meu pai é Deus. Eliaquim, o meu Deus, levantará. e a Azor. Queiramos nós, queira eu, que tu possas querer também, na normalidade da vida e na mesmice dos dias, deixar uma marca que nos liga a Jesus. Já viste isto? Enquanto trabalhas, enquanto viajas, nos momentos em que estás sozinho, quando estás numa atividade pública, quando estás apenas, então, na gestão dos teus pensamentos, imagina, na normalidade do dia, amanhã, no decorrer da semana, na arrancada de 2026, nos meses que se vão esgotar, imagina, na normalidade, na rotina, tu deixares uma marca que te liga a Jesus e que os outros possam perceber isso. Bom, eu não sei como é que foi a geração de Abiúde, ou de Eliaquim, ou de Azor, mas o que é certo é que eles constam da genealogia de Jesus. E, contrariamente à visibilidade exigida pelo mundo, a descrição nos bastidores não nos afasta da rota do Salvador. Vê só. Oh, quem é que me liga a mim enquanto eu trabalho, ou no lugar onde eu estudo, ou na minha família? Eu sou praticamente invisível. Ninguém quer saber de mim. Ninguém repara em mim. Pois bem. É lindo nós podermos ver nomes como os de Sadoc. Sadoc significa justo. Aquim significa Deus estabelece. E Eliúde, Deus é glória, Deus é brilho. Imaginem, eu e tu, carregarmos então esta alegria, mesmo que os outros não vejam, que possam, não nos vendo a nós, ver através do que fazemos, como Jesus dizia, que somos a luz do mundo, Ele que é a luz do mundo, nós também somos luzes. Para quê? Para que as pessoas nos vejam a nós? Não. Para que possam ver o Pai, possam ver o amor com que Ele nos visitou em Cristo. Então, nomes como estes encorajam-nos a poder, na mesmice dos dias, marcar a diferença. A manjedoura é símbolo do Deus que é Pai, da vulnerabilidade de Deus Filho e da discreta hospitalidade do Espírito Santo. E é por isso que é no ordinário, sim, é no comum, é no vulgar, é na crueza da manjedoura talhada na pedra que Deus escolhe revelar-se. Imagina. Nós pensaríamos, nós íamos escolher uma saga, íamos escolher o melhor dos filmes, íamos eventualmente recorrer à inteligência artificial para que todos prestassem atenção. Jesus fintou-nos através de um bebê. Jesus fez-se bebê e Ele revelou-se, incluindo o meu e o teu granítico íntimo. Na verdade, o meu coração, o teu coração, desejar-se-ia que fosse uma manjedoura, pronta para receber Jesus. E é verdade que se a manjedoura inicial se pensa que seria cravada, esculpida na pedra, na rocha, o nosso coração às vezes também é. O nosso coração às vezes é pedra, verdadeira pedra. E é aí que Jesus quer repousar. A manjedoura é já ali. A manjedoura é já aqui.
Yeah.
e quando esperar e aguardar se torna realmente difícil, importa recuperar as vidas de quem como Eleazar. E que nós poderíamos assim pensar, que nome este Eleazar? Deus ajuda. É o significado de Eleazar. Matã, Jacó e José. José cujo nome significa Deus acrescenta. Olhem que nós possamos recuperar as vidas de Eleazar, de Matã, de Jacó e de José, quando nos for muito difícil esperar e aguardar. Porque estes homens recusaram-se entregar-se ao desespero e perseveraram em aguardar o tempo perfeito do Senhor. Eles não viam, eles não alcançavam. Na verdade, no tempo deles, eles não presenciaram o nascimento, a não ser José. A manjedoura é uma rocha talhada em que a fé é nutrida, treinada, exercida e ampliada. Ou seja, que nestes dias, que nestes momentos que aqui estamos, que não só se torne comovente orarmos juntos o que estamos a proferir, mas que nós possamos dar-nos conta que a manjedoura foi lá atrás, mas ela é já ali e é já aqui dentro. Então vamos cantar esta oração mais uma vez. Uma porção da leitura, da segunda leitura feita na celebração. Esta noite em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Sim, o Cristo, o Senhor. E este é o sinal pelo qual o reconhecerão. Encontrarão a criança envolvida em panos, deitada numa manjedoura. Correndo à aldeia, encontraram Maria e José com a criança deitada na manjedoura de um estábulo. C.S. Lewis, nas famosas Crónicas de Nárnia, diz: no nosso mundo já aconteceu uma vez, dentro de um certo estábulo, haver uma coisa que era muito maior que o nosso mundo inteiro. Já aconteceu. Uma manjedoura, um lugar simples, humilde, vulnerável, por que não dizê-lo, até com um cheiro desagradável. Aí pousou o Salvador, símbolo improvável de salvação. Ainda hoje ele deseja nascer no meu coração, com todos os seus calores e odores. E é importante que eu e tu não fantasiemos com um Deus musculado em jeito de super-herói, com uma história que irrompe na nossa vida cheia de nódoas e a limpa, e então sem um preço. Houve um preço a pagar para que nós pudéssemos de facto ser declarados filhos de Deus, pudéssemos ser declarados limpos, salvos. E como Corrie ten Boom diz, a sobrevivente de campo de concentração, ela diz a dada altura que as lágrimas de Jesus são elas que permitem que as nossas manchas possam efetivamente ser limpas. E assim como as lágrimas fazem essa purificação e nós choramos quando porventura alguma coisa acaba por entrar no nosso olho. O sangue de Jesus permite que efetivamente nós possamos ser totalmente limpos. E hoje nós lembramos, sim, Jesus nasceu, mas nasceu com um propósito, com uma missão, que foi a de nos salvar. Na escuridão daquela noite judaica, no meio do nada, de pais que não eram ninguém, a criança nasceu. E quem quer que a tivesse trazido ao mundo, deu-lhe uma palmada no rabo nu para que respirasse. E ela gritou, como cada um de nós grita, com o choque e a estranheza de nascer na escuridão do mundo. Então, como descrevem os evangelhos, todo o céu se abriu. E eu estou a citar Frederick Buchner no seu livro A Escuridão Faminta. Então, que nós possamos crer, nós seres maltrapilhos, acolher Jesus no coração. Que eu seja uma manjedoura onde Jesus nasce, em graça e em verdade. E que tu possas desejar também o mesmo. Jesus vem, Jesus nasce, Jesus habita-me, Jesus fica. Jesus, sou teu. Que esta seja a minha e a tua oração.